Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 15. Gaspar fechou-se no gabinete com um enteado. Sente, disse ele, dando volta a uma charuteira e tirando de sobre a estante uma garrafa de cristal. Fuma um charuto e toma um cálice de Málaga. Gabriel instalou-se em uma poltrona. Estava realmente um belo moço, e ali, contra o marroquim vermelho da cadeira, a luz do jazz, caindo do alto, lhe fazia destacar bem o puro contorno da cabeça, deixando-lhe o rosto embebido em meia sombra, na qual cintilavam com olhar ansioso as duas negras joias que Gabriel herdara da mãe. Havia nele toda a graça dos 21 anos. Gaspar acendeu um charuto e assentou-se defronte do enteado. Chegou a época da tua emancipação, disse, e amanhã mesmo iremos tratar dela. Estás, por conseguinte, um homem, e eu tenho de substituir, junto a ti, o meu papel de tutotópero de teu mais dedicado amigo. Vais entrar na posse de teus bens, que aliás são bastante avultados. Antes disso, porém, quero contar-te a história de tua mãe e desempenhar a comissão que a confiou nos seus últimos momentos. E Gaspar, muito comovido, tirou do fundo de uma gaveta da secretária um estojo que passou ao filho de Violante. Um pulhal, exclamou este ao abri-lo. Foi de tua mãe e pertenceu igualmente a teus avós. É objeto de família, que tem passado de pais a filhos. Guarde-o como sagrada relíquia daquele anjo que consigo me levou para sempre toda a minha esperança de felicidade. Gaspar enxugou os olhos e prossegui, enquanto o outro examinava o punhal. Esse sangue que enferrujou a lâmina é sangue de tua mãe. Violante matou-se com uma punhalada. Tinha um temperamento de leoa e uma alma de arcanjo. Matou-se porque eu lhe supliquei que não assassinasse meu cunhado Paulo Mostella. Gabriel ficou pensativo. Gas foi buscar um retrato de Violante e colocou-o defronte de ambos. Houve um grande silêncio, respeitoso e profundo, como se os dois se preparassem para receber, com aquela visita do passado, uma visita da própria morta. Se ouvia, lá lendo o palpitar da pêndula suspensa da parede, o zumbido das asas de uma mariposa que gravitava refregamente em torno do globo aceso. Afinal, Gaspar, com a voz enfraquecida pela comoção, narrou circunstanciadamente a Gabriel tudo o que sabia a respeito de Violante. O moço ouvia-o sereno e contrito. No seu bizarro temperamento, a história de sua mãe romântica produzia um conto de orgulho e mágoa. Sentia que o seu sangue era ainda o mesmo, vermelho e quente, que tingira a lâmina daquele punhal. Compreendeu que em sua alma dormiam também grandes vendavais e tempestades. Ouviu falar da própria raça, sem o mais passageiro vestígio de sobressalto. A sua pálida fronte conservava-se límpida, e seus olhos dormiam no fundo do seu olhar, como dois diamantes esquecidos na areia de um lago cristalino e plácido. Quando Gaspar terminou, ele abraçou-o com toda a calma e guardou junto do coração o seu punhal de família. O relógio marcava meia-noite. Já era tempo de recolherem, e os dois encaminharam-se para os aposentos do coronel. Mas Gaspar, ao entrar no quarto do pai, estremeceu, assustado pela escuridão e pelo completo silêncio que ali reinavam. Acendeu uma vela e penetrou na alcova. Estava vazio o leito. Possuído de mil receios e cuidados, correu toda a casa. O coronel tinha desaparecido. Já sei, exclamou sobressaltado por uma ideia. Meu pai foi à casa do comendador. Depressa corramos a encontrá-lo. E os dois lançaram-se para fora. Na rua tomaram um carro e mandaram tocar a disparada para o caminho velho de Botafogo, que era onde Moscoso tinha sua residência na cidade. As janelas do palacete do comendor mostravam-se iluminadas. Defronte do portão do jardim havia uma enorme fila de carruagens. O palacete estava em baile. Enquanto Gaspar e Gabriel confidenciavam tristemente essa noite encerrados no gabinete do médico, fervia o prazer e reinava a alegria em casa do próspero comendador. As suas salas, regurgitantes de convivas, fremiam ao som da orquestra e ao quente rumor das danças. Por todas elas palpitava o gozo, por todas elas risos, jogos, libações e amor. Em breve a festa chegava ao seu momento de delírio, a esse momento apogístico do baile em que a alma emparece derreter-se saturação dos do vapores em prazer, em que as luzes, os vinhos, os perfumes das toiletes e das flores, o ansioso respirar na vertigem da valsa, se vaporizam pelo ambiente, despertando os sentidos e entontecendo o espírito, instante feliz em que mais deliciosamente gemem os violinos, em que cintilam com mais luz os diamantes, e os olhos das mulheres, e os colos arfam, e o corpo sede de toda a volúpia, e o sangue se embriaga e vem até aos lábios reclamando beijos. De repente, porém, uma voz rude voz de batalha retumbou pelas salas silentes do... Cílio, todos asmaram. A orquestra emudeceu e os pares estacaram tolhidos de surpresa. Ao fundo do salão, no meio da inconsciência do prazer, assomara o vulto venerando do coronel. Seu porte alto e alquebrado destacava-se imponente, o longo capote aumentava-lhe a estatura, dando-lhe proporções naturais. O gás mordia-lhe asperamente a aridez da fronte, que faiscava como a ponta calva de um rochedo aos raios do sol. Os seus olhos fundos e ardentes chispavam de cólera, os cabelos brancos e assanhados davam-lhe a cabeça um terrível aspecto de loucura. Todos o olhavam com assombro. As mulheres empalideciam desmaiadas. O coronel espectral imóvel permanecia ao fundo do salão. Ninguém se animava a proferir palavra. O comendador acudiu em sobressalto, mas ao dar com o veterano, tomou um grito e estacou petrificado Grefran frente daquela fantástica e ameaçadora figura que o fitava sem pestanejar. Eu sou o coronel Pinto Leite, vozeou o fantasma, e eis aí o autor das infames mofinas que há 20 anos me amarguram a existência. Esse miserável escaicheiro de taverna, covardemente me persegue desde de dia, que lhe não consente fazer parte de minha família. Casando com uma de minhas filhas? Que aos dois nos julguem dentre vós os homens de bem. Quanto a mim, quero apenas apontar a hipocrisia deste monstro ao anátema social e estigmatizá-lo com o ferrete do meu ódio. E o veterano caminhou para ele. Era um estranho caminhar de estátuas. O chão parecia desabar debaixo dos seus pés de bronze. Caminhou majestosamente até a figura vulgar do comendador, que quedava estarrecido sob o condomínio de uma fascinação magnética, e soltou-lhe em cheio nas faces uma bofetada. Houve então uma geral exclamação de protesto e de pasmo. Moscoso voltou com o sangue que lhe subiu ao rosto e quis lançar-se contra o agressor, mas os amigos o agarraram e conduziram lá para dentro, consolando com a ideia de que ele tinha sido vítima de um louco. O esbofeteado reclamava a prisão do insolente que o fora provocar no seu domicílio. Mas não apareceu um braço que se erguesse contra a venerável figura do coronel. Abriram-lhe caminho. E, ao passar o seu vulto encanecido e todo trêmulo de comoção, abaixaram-se as frontes por um instintivo impulso de respeito. Ele atravessou a sala com o passo firme e desapareceu. Ao chegar à porta do jardim, parava na rua o urna-carruagem, que vinha toda desfilada. Eram Gaspar e Gabriel saídos ao seu encontro. Os doderaram-se dele. O velho, entretanto, sem poder dar uma palavra, encostou a cabeça no peito do filho e soluçou desafrontadamente. Core. Chore, meu pai, dizia Gaspar. E o velho soluçava, exclamou este afinal. Sinto-me bem. Tirei um peso do coração. Desmascarei aquele canalha e dei-lhe uma bofetada. Ah, meus filhos, já posso morrer tranquilo. Estou consolado? Recolheram-se a casa. Contudo, o pregomen não pregou o olho senão pela manhã. Tal era sua excitação. Daí a 2 dias, apareceu no Jornal do Comércio um artigo, descrevendo minuciosamente o escândalo do baile do comendador. O escrito tinha frases bombásticas, elogiava o procedimento do velho coronel e comparava o caráter do honrado militar com o típico baixo e vil do comendador. Esta publicação surpreendeu em extremo o coronel e os seus. Nenhum destes podia atinar quem seria o espontâneo autor de semelhante defesa. O morso, ao lê-la, ficou possuído de uma cólera tremenda, e jurou vingar-se melhor do que ate aí. Os artigos continuaram. Eram escritos pelo Melo Rosa. O esperto calculara uma engenhosa especulação para desfrutar ainda o comendador. Este, desde que encontrasse qualquer correspondência no jornal a seu respeito, teria que responder, e havia de recorrer àquele. Assim sucedeu. O Rosa escrevia contra e a favor tanto do Ronel como do Moscoso. A luta estava perfeitamente travada. O coronel caía de surpresa em surpresa, e o Melo Rosa empalmando os cobres que lhe dava o comendador. Au! Um belo dia, estando Pinto Leite em casa conversa, Fúlio e Gabriel foram interrompidos por um meirinho, que apresentou ao veterano uma citação em nome do comendador Moscoso. O pai de Ambrosina comprara as dívidas do adversário, que montariam a uns 10 contos de réis. Foi sacrifício, mas o perverso não desdenhou arrostá-lo para dar pasto à sua vingança. O coronel tinha de entrar com aquela quantia dentro de 24 horas. Onde iria ele de pronto buscar esse dinheiro? E o pobre do coronel olhou abstratamente para o meirinho, depois para o filho, em seguida para Gabriel, e por fim escondeu o rosto nas mãos e ficou a cismar, completamente possuído pela sua perplexidade. Gabriel, porém, apossou-se da intimação e disse alegremente ao veterano: Não lhe dê isso cuidado, meu amigo. Lembre-se de que sou filho de Violante. O senhor pode perfeitamente pagar o triplo dessa importância, sem o menor constrangimento. Voltando-se para o Meirinho, acrescentou com a voz calma e resoluta: O senhor Coronel Pinhimito Leite entrará com dinheiro. E antes de esgotado o prazo fatal, já o belo moço tinha com pago as dívidas do benfeitor de sua mãe. Mas para liquidar a transação, foi-lhe necessário entender-se diretamente com o comendador Moscoso, que estava de cara à banda que contava que o coronel nunca pudesse pagar as dívidas. Gabriel, para dar caráter mais espetaculoso ao negócio, preferiu o credor o recebesse em sua casa particular. Moscoso marcou-lhe uma entrevista às 7 horas da noite. Gabriel apresentou-se. Veio receber Belo Ambrosina.
Pois veja.
É filha do comendador. Verdade sou. Não sabia. Ignorava-o totalmente. Como tem passado?
E o senhor?
Um pouco pior depois que sei o que acabo de saber.
Ora essa?
Ainda não lhe posso dizer a razão. E os dois que já se conheciam olharam-se de um modo estranho.